Salve, salve, meu querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E nesse episódio aqui a gente vai comentar aí sobre o GP da Áustria. Estíria. E para comentar comigo esse episódio aqui, temos o nosso oráculo, Naldo Frank.
Eu tô cansado, meu Deus do céu. A cada semana a Ferrari me decepciona de um jeito tão grande, mano. Que eu acho que nem eu consigo decepcionar minha família dessa forma.
Porra, Jesus. Cara, o ferrarista não tem um dia de paz, cara, no final de semana.
Incompetência!
Não dá pra ter paz,
cara. Diretoria Jim Carrey.
Não dá. O Matias Binotto parece o charada do Batman Arkham Knight, Cavaleiro de Arkham. Igualzinho
não,
charada,
velho. Velho, a Ferrari 2020 é simples, tem um patati e patatá dirigindo e quem comanda eles é o Bozo. Não dá, meu, não dá. Volta a Rivabene, cara de mafioso. Ganhamos nada com
Nossa.
Ele também. Mas não era essas vergonhas tirando 2016, que
não
foi ruim,
isso,
mas não foi essa
isso,
vergonha.
Cara.
A gente era a terceira força isolada, entendeu? De correr sozinho.
Nossa.
Mas isso não, cara, tá vergonhoso.
Que saudade do Rivabene, meu irmão. Pelo amor de Deus, tá difícil pra nós.
Que saudade do meu ex.
Nossa, enfim. Vamos começar aí, cara. A gente teve uma largada ali. Teve o Norris. Tivemos o Sainz atacando o Verstappen ali. Novamente o McLaren atacando o Verstappen. Porém, não teve efeito, né? Teve aquilo que eu falei no último episódio. Teve aquele tesão de início de corrida, mas acabou que ficou nesse mesmo, ficou aquele 1-2 Hamilton Verstappen, né, por boa parte da corrida aí. E logo no comecinho, né, na primeira volta ali, o Leclerc deu uma estrolada, uma grogenada ali pra cima do Vettel.
Foi garoto. Pessoalmente, eu acho que o Vettel largou mal, tá? Eu acho que ele largou um pouco mal, até pelo fato de ter vindo de pneu macio. Com pneu médio, enquanto os outros vinham de pneu macio. Demorou pra tracionar um pouquinho mais, ele acabou espalhando um pouco pra poder se defender também. Leclerc viu uma brecha que, pessoalmente, eu não teria me enfiado, eu acharia loucura me enfiar ali.
Ainda mais na largada ali, cheio de carro, ele quis se enfiar. Foi garoto, igual você falou.
Sim, corrida não se resolve na volta 1. Corrida se resolve no decorrer de toda uma corrida, cara. Foi muito precipitado e acima de tudo, belo golpe de capoeira que ele aplicou na traseira do Vettel. Nossa senhora, que bonito. Rapaz, eu fiz anos de capoeira, mas que bonita aquela roda ali em cima da traseira,
viu?
Bonito.
Foi com as duas pernas de trás, o cara meteu a capoeirada na asa do Vettel, que ficou pendurado só pela cordinha ali, foi complicado. E aí nisso, o Leclerc, ele tinha visto ali mesmo só o dano na asa, foi pro box, arrumou a asa, só que aí o assoalho do lado esquerdo ali, traseiro dele, zoou também, e aí acabou de vez, a festa da Ferrari virou enterro, mano. A festa, entre aspas,
cara.
Né?
Que festa, meu irmão, não tem o que comemorar, cara. O carro não consegue andar, que festa. Já era o enterro desde a semana passada, e dessa vez, literalmente, pô, jogaram um concreto em cima do túmulo.
Nossa
desesperador.
Senhora, o caminhão da Ferrari, velho.
Iveco, verdade, motor Iveco. Não é nem uma
motor
Fernanda,
Iveco.
É Fiat. É Iveco, é caminhão mesmo. O Giafone vai assumir.
Eu vi os caras zoando, né? Colocaram o motor de Mob na Ferrari, mano. Da Fiat. A Ferrari com motor de Mob, meu Deus do céu. Fiat, paga nós, mano. Fazendo patrocínio. Enfim, e aí eu quero dar um destaque aqui que eu tinha até comentado no nosso grupo aí em off do podcast. Corridaça do Sérgio Pérez, hein? Rapaz.
P17 corridaça. Teórico P4, né? Aí você vê
se ele, não tivesse sido garoto também ali, né?
Não somente isso. A RBR ainda é o melhor carro do que a Racing Point.
Claro.
Assim, foi bem, o Albon foi muito cirúrgico pra se defender, numa corrida um tanto apagada, entendeu? Foi
Sim,
lá,
do álbum,
fez o
apagadinha.
Que tinha que fazer e não conseguiu
tanto...
se manter em P4. Mas infelizmente, tanto... assim, uma corrida, ele tava muito longe de todo mundo nessa corrida.
Sim. É, tanto corrida quanto o quali dele foi meio apagado, né, cara? O quali dele
Sim.
também não teve, enfim.
É, ele teve uns problemas ali, o carro, ele estava ainda tentando ajeitar algumas coisas ainda nessa manhã de domingo, que, claro, dentro do que é permitido, mas aquele negócio, né? Diferente da semana passada, que querendo ou não, ele ainda conseguia acompanhar relativamente bem, hoje... Muito, muito devagar. Muito,
muito
devagar.
Abaixo, bem
uma
abaixo
pena,
mesmo,
mas
bem
assim,
abaixo.
uma pena, porque a gente esperava, né, um novo confronto direto das RBRs, depois de toda essa briga, né, do velho Marco querendo protestar até contra a própria mãe. Mas a vida, né, segue à frente.
Acontece, cara.
Que a Mercedes está de novo ganhando.
É. Acontece. E aí, tem até uma ressalva aí, cara. O tanto de ultrapassagem que teve ali na... É curva 8, né? Que deu o incidente com o Hamilton, com o Bottas. Tanto de ultrapassagem que teve por fora ali hoje. Os caras falando que a punição pro Hamilton não foi justa. Sei não, hein, mano? Sei não.
Cara, foi justa, cara. Foi justa.
Foi justa,
porque,
foi justa.
Porque, querendo ou não, foi justa. Porque, assim, o outro tava com mais pneu. Ele pode, claro, pode falar... Ah, ele podia segurar mais um pouco, passar... Podia, mas aquilo é do esporte, cara. E, querendo ou não, houve o contato... Só um saiu prejudicado para você poder ter essa ideia de equilíbrio, levou a punição e até mesmo para você manter uma coerência das últimas punições. Então é justo dentro desse contexto. Mas é vida. Agora é Hungria, né? Semana que vem é Hungria.
Hungria,
um
vamos ver, né?
Hungria,
um lugar Hungria
muito
é
bonito, que 86, um tal de Nelson Piquet de Williams, foi, passou um tal de Senna na ultrapassagem mais bonita da história, que ele foi, passou
Driftando.
Por fora. Fez um gesto bonito, mandou ele tomar no... Aí, coisa de Nelson Piquet.
Eita.
Mas não se tem mais esse tipo de coisa. Brasil,
e aí, nessa corrida, ao contrário da corrida passada, né, o GP da Áustria, a gente teve só 3 abandonos, foi isso mesmo, Al? Confirma pra mim?
Sim,
foi
foram as Ferraris foi
as duas Ferraris e o Ocon. O Ocon, diga-se de passagem, teve um ótimo qualify ontem. O pessoal
Sim,
aí
não
comentou do Ocon. O Ocon na chuva, meu amigo.
Ele infelizmente ficou apagado, porque o querendo ou não, o Ricardo tem mais mídia. A Renault em si não tem essa mídia toda. Mas ele fez um excelente quali. Ele correu muito dentro do cabível. Uma pena
muito
ele não
bom,
ter conseguido ter completado a corrida, porque era notório que o carro da Renault para esta semana estava bem mais ajeitado. O Ricardo conseguiu manter ali aquele P5 durante muito tempo, numa estratégia, na minha opinião, errada. Eu não teria andado quase 33 voltas de pneu macio. Ah, mas o tanque estava mais leve e tudo mais, pista mais emborrachada. Eu ainda teria saído também de pneu macio e teria colocado um pneu médio, assim como todo mundo fez. Se fosse para meter algum outro pneu no final, eu teria parado um pouco antes. E ter ido com pneu duro. Opinião minha, Arnaldo. Antes não estava tão quente igual semana passada. Fez uma excelente corrida, tentou segurar o Pérez onde deu.
Sim.
Ricardo depois segurou o Stroll com todas as forças. Ia segurar também o Norris, mas foi o que aconteceu. A McLaren liberou o menino Norris para poder acompanhar. Chegou em poucas voltas. Não sei o que acontece, é que a McLaren começa muito mal e o final da corrida pega um rendimento gigantesco.
Exatamente.
Literalmente foi, encostou, se aproveitou da disputa de posição do Stroll com Ricardo. Pegou ali o que seria o P6, né? E deu a sorte, né? Com um infeliz toque que o Pérez fez naquela puta de uma corrida. Nossa senhora. Pra mim, de longe, o piloto do dia. Não foi
o piloto do dia, velho.
Graças ao final de corrida do Norris, mas piloto do
Pérez,
dia hoje,
Sérgio Pérez.
O mexicano Checo Pérez. Que homem, esse pequeno Tom Cruise da Fórmula 1.
Sérgio Pérez, que largou em 17º e chegou em 6º, foi isso? Quinto.
O pessoal ainda passou ele. O Norris consegue passar ele. E o Stroll ainda passa ele também. E acho que o Ricardo ainda passou. Não, ele foi P6.
Deixa eu ver.
Ele foi P6.
Foi P6, Sérgio Pérez.
Foi P6
Pérez.
E P7.
O pessoal aí, quero dar os créditos também pro Lance Stroll. Fez uma corridinha bacana, né? Nada de estrolada. Ele deu uma estrolada ali pra cima do Sainz. Foi pro Sainz? Ou foi? Acho que foi. Não, foi pro Ricardo. Foi em cima do Ricardo. No final ali que ele quis botar o carro, aí os dois
Horrível.
espalharam. E aí nisso que o Norris aproveitou e passou
Horrível.
tudo.
Foi muito bonita a hora que né, o querendo ou não, o Stroll e o Ricardo, eles acabam indo muito além do ponto de frenagem e o Norris se aproveita. Não, se bobear, se eles freassem mais um pouco, eles estavam chegando ao
Exatamente,
meio de tão longe
os
que eles
dois foram
foram.
lá embaixo,
Nossa,
mano.
não, bonito, bonito de ver. Norris vai inteligentíssimo, só acompanha, volta com o melhor traçado por N motivos. E na minha opinião, se não fosse a fechada do Ricardo, eu acho que o Norris já teria passado naquele momento. Mas ainda assim, mais emoção para a corrida e pum! Foi volta atrás de volta. O Norris literalmente resolvendo umas voltas de
Sim, sim,
classificação
sim.
ali no final. E,
Sim.
pô, voou e assim, pegou um quinto lugar que ninguém esperava, para falar a
Voou,
verdade.
ele voou.
Porque querendo ou não, o Pérez já tinha aberto quase 10 segundos. Então, assim, em pouco
É.
tempo, aquele toque que ele
É, e
deu
acaba saindo aí meio.
com o Albon foi o suficiente de matar a corrida praticamente implacável que o Pérez tinha feito com a sua Racing Point.
Sim. É, foi o que eu comentei. Foi a única garotice dele ali que ele fez, foi essa, né? De. Que querendo ou não, é um
Sim.
lance normal de corrida, foi passar e tocou, enfim. Acontece, mas, né? Enfim, isso não, claro, não
Não, não,
ofusca
nem um pouco.
a
Coisa de
excelentíssima
recuperação, nossa
corrida
senhora,
dele.
linda,
Sim,
linda.
sem
A
dúvidas.
vergonha que foi ontem, hoje,
Sim,
assim,
sim, sim.
palmas e glórias, nossa.
Sim.
Herói do dia, na minha opinião, ele foi o melhor
Palmas.
piloto de longe. Não
Exatamente.
todo, Mercedes,
Herói do dia.
infelizmente, né, voou. Todo mundo achou que o Verstappen poderia brilhar mais um pouco hoje, mas notoriamente, mesmo com a Mercedes com esse problema
Não
de
rolou, cara.
vibração
Não
por
rolou.
causa dos sensores, ainda é muito mais caro que a RBR. É, a previsão é que seria na última
Nossa,
volta, né? E assim, foi
quando
muito engraçado ver a diferença de pneu, porque lembrou muito a corrida do ano passado na Áustria. Porque enquanto os pneus estavam nivelados, a diferença de pneu do Max Verstappen pro Leclerc era muito pouca. O Verstappen só se dava bem porque ele pegou muito
Sim.
DRS, ele soube ultrapassar muito bem os retardatários. E o Bottas não, ele teve uma corrida um pouco mais limpa, vamos dizer assim. Só que assim, enquanto os pneus eram parecidos, ele tirava um décimo, alguns centésimos, bem pouquinho. Chegou ali, depois da volta 57, ele começou a baixar tempo, era 0,3, 0,4,
Sim.
0,3. Se uma volta ou outra, cada um descontando isso um do outro, pô, ele nunca ia alcançar, mas toda hora ele só vinha mais baixo. Quando você vê, do nada ele encostou, achei até que ia demorar mais um pouco, mas não deu. Há uma superioridade na Mercedes, mais
Né?
uma vez. Oh, que legal.
É, cara, você quer realmente ver aí a real superioridade da Mercedes é pegar aí essas últimas voltas do Bottas. Claro, tinha uma diferença de pneu, sem dúvidas, mas quando o Bottas pegou para pisar, cara, foi embora e foi uma briga bonita até, porque Bottas chega a passar ele ali na curva 8, só que ele dá o troco de volta por
Entregou
fora e
muito pouco
passa ali,
e depois é aquilo, né?
bonitaça.
Bateu a experiência no Bottas que ele
É.
já tem, e ele assim, só esperou o melhor momento, que eram as três retas de
Sim.
DRS, a qual assim,
É.
não deu. É a vida.
Exatamente. Não deu,
Max
não deu.
também assim, parabéns, uma excelente corrida dentro do cabível, a RBR inteligente em sacar ele nas últimas três voltas para meter o pneu macio, mas infelizmente também não deu. É a
Não
vida.
rolou.
Ah, tá aí. Em relação à semana
Com
passada,
quem
né?
ficou a volta mais rápida? Ficou com o Sainz a volta mais rápida mesmo? Foi 1 em 4? Não foi um
Deixa eu
negócio assim?
conferir.
Ou não? Tô chapando.
Não, não.
Vamos conferir aqui com o nosso querido amigo Google.
Sainz aqui chegou, hein? Sainz pegou a
Cadê?
melhor volta mesmo.
GP da Estíria. Foi do Sainz, né?
Volta mais rápida
É.
foi o Sainz mesmo que acabou
Enfim.
pegando um pontinho a mais.
Foi o
E tá
Sainz.
sendo feliz, né? Tomara que ano que vem na Ferrari ele possa fazer alguma coisa, né?
É. É, isso
Vamos ver.
é. É o que eu falo, né, cara? É legal ver a McLaren aí voltando, querendo ou não, disputando um negocinho aí, botando o carro ali no meio dos grandes. É legal
Sim,
pra
pô.
caramba, cara. É bem legal. Bem legal mesmo.
Segunda maior
De
equipe da
verdade.
história. Então, assim, ver a McLaren atrás não é o local que se espera dela. E pessoalmente eu torço a mesma coisa pra Williams, entendeu?
É.
Hoje a Williams voltou à realidade dela. Fundo do grid. um tanto assim,
É,
desanimador
infelizmente.
depois
Depois de
daquela.
um
Foi,
excelente
foi um
qualify do.
excelente qualifier do Russell, cara.
Um excelente qualify
Mas.
do Russell. Puta. Primeira vez da Williams no Q2 desde 2017, né? Com o Massa e o
Sim,
Stroll, se eu não me
sim.
engano. 2017, foi o último Q2 da Williams, eu acho,
Não,
não
foi
tenho
isso mesmo?
certeza. É, cara, foi qualifying zaço do George Russell. Na corrida ele não deu sorte, né? Ele teve uma escapada e acabou
É,
saindo da
provavelmente depois daquela
pista.
chicane. É,
E ficou naquilo, né? 18º,
ficou onde que
19º
foi.
ali.
Ficou aonde dava pra ficar. Mas, infelizmente, é a vida.
É, exatamente. E também Lewis Hamilton mostrou por que é hexacampeão mundial, não deu chance para
O homem
absolutamente
mostrou porque é o
ninguém.
homem.
Quando viu que o Verstappen estava chegando, meteu volta mais rápida e, meu, foi, meu, sem palavras para Lewis Hamilton. Tá explicado porque o bicho é o homem, por que o bicho é o hexacampeão mundial. E, mano, não tem muitas palavras para
É,
definir o Hamilton. Mais uma
o
vitória espetacular,
Hamilton hoje
né, Naldo?
prova porque qualquer melhor piloto de uma geração é o melhor piloto da sua geração, entendeu? Ele foi frio,
Exatamente,
ele largou
exatamente.
na frente, ele largou muito bem, ele largou sem nenhum problema, ele deu voltas maravilhosas, ele conservou o pneu onde tinha que conservar, quando teve que voltar rápido, ele voltou rápido. É, além assim, da Mercedes mega afiada, né? A Mercedes. Ela dá muito pouco erro de estratégia. Muito pouco erro. Então, assim, não basta ter
Sim,
bons pilotos. A equipe em si erra pouco. Não erra no pit, constrói bons carros, tem um bom motor. Aí fica difícil competir.
ia falar isso do pit agora, tipo, a gente viu a McLaren errando nos pits ali,
A
algumas outras
Racing
equipes
Point
errando.
mesmo.
Você pega a Mercedes, cara, eles não erram, não erra, não erra. A Mercedes não erra, cara,
A
não erra.
única lembrança que eu
Não
tenho
erra
de erro
mesmo,
foi aquela corrida da
é
Alemanha do ano
impressionante.
passado. Mas ali era uma situação totalmente à
É,
parte,
exatamente.
entendeu? Mas assim, cara, a equipe não erra, cara.
Aquela festa sim
É,
virou
aquela,
enterro, né?
assim, a Mercedes não erra. O problema, o grande problema é esse, a Mercedes não erra. Foi assim nos anos 50, ela tinha bons carros, eram carros
Exatamente.
confiáveis, não importava a categoria que corresse. É assim na Fórmula E, ela passou um ano fazendo num laboratório com outra equipe. Quando veio, já veio literalmente mostrando pro que veio, e na Fórmula 1 é a mesma coisa. Fez um projeto e esperou uma virada de regulamento, estudou muito esse regulamento e tem esse domínio que tem hoje em dia. Parabéns, assim, é o que se faz, é o que se espera de uma montadora grande que investe muita grana e vem para ganhar. É isso, é essa falta de filosofia,
Exatamente, é, mano. Não...
aspas, quase que profissional da Mercedes, é o que falta muito na Ferrari. Se não acontece o episódio de Le Mans de 55 na Mercedes, eu acho que essa posição que a Ferrari tem hoje em dia, de maior nome da competição, eu acho que seria da Mercedes. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
Sim,
É histórico a Ferrari ter esse problema
é, cara.
emocional. Foi com Fangio, foi com Lauda, foi com Prost, foi com Mansell. Querendo ou não, foi com Schumacher no início também, porque naquela prova de 96, de 96 ou 97, que uma porrada de gente sai ali em Mônaco, quem vence até o Panini, se não me engano, é 96. Ali a empresa italiana desceu o couro no Schumacher. E porra, tá falando de Michael Schumacher, entendeu?
Não,
Beleza,
sim.
que ele errou de uma forma esdrúxula
É, o
sozinho.
próprio
O
Prost.
Prost saiu ali falando que o carro era um
É, o
caminhão.
próprio Prost que.
Aí,
Ele criticando a Ferrari lá, os italianos ficou puto, mano. Os
querendo ou não, se a
italianos
gente
ficou
parar e pensar
puto.
também bem, foi a mesma coisa com Alonso, foi a mesma coisa com Massa, é a mesma coisa com Raikkonen, foi agora com Vettel. E se acabar não conseguindo muita coisa, daqui a pouco o próximo é o Leclerc.
Bom, então eu acho que é isso aí. Trouxemos aí os nossos destaques, o nosso ponto de vista sobre o GP da Estíria. Expectativas altas aí para o próximo GP, que é o
Fala
GP de
por você,
Hungaroring.
você torce pra
Max
McLaren.
Verstappen correndo em.
Alô, nossa expectativa.
Max Verstappen correndo em casa, certo? O GP da Holanda. Vamos ver, né? Quem sabe a Ferrari aí não consegue fazer alguma
É,
coisa,
não,
né, Naldo?
só na corrigida, GP da Hungria, que é quase.
Hungria, é... perdão, não, perdão, né, perdão.
Se tivesse com o público, os fãs do Verstappen iam estar lá, vestido de laranja, mas a primeira coisa que eu penso é McLaren.
É, então, eu lembrei disso, aí eu acabei associando.
É uma torcida meio estranha, tá de laranja com a equipe que é laranja, aí o piloto não usa laranja. É a vida, entendeu? Coisas que a Fórmula 1 te proporciona, né? Como já diria Kleber Machado numa frase muito, muito bonita hoje no GP da Estia, né? Hungria é um local a qual o motor não precisa gritar, e sim falar alto. Então...
Ele precisa falar alto, incrível, mano. Incrível, né? É meu Kleber Machado.
Se você não entendeu o que ele quis falar, nem a gente. Então, assim, com essa grande filosofia, a minha expectativa é essa. Mano. Zero. Porque a minha Ferrari tá fazendo vergonha pra variar. É um circuito que, aparentemente, o motor não faz muita diferença. Por mais que tenha uma boa reta pra ultrapassagem, e a Ferrari, querendo ou não, nas curvas de média pra baixa, não perde tanto assim ritmo. Mas, no todo, se não adianta ter uma qualificação, não adianta ter um ritmo de corrida bom pra competir, pra chegar ali no possível pódio, se a classificação é ruim, entendeu? Não vai adiantar muita coisa, vai sofrer para ultrapassar os outros num local que é ruim de ultrapassar. Então, até semana que vem, mais um sofrimento, é isso aí. Tô de mau humor, mas tô feliz, Lando Norris, eu te amo, que volta.
É isso aí, Lando, Landinho, monstro. Então é isso aí, minha galerinha, muito obrigado pela audiência. Esperamos vocês na semana que vem para o GP da Hungria, de Hungaroring. Muito obrigado, Nado Frank, pelos comentários. É sempre um prazer estar aqui contigo.
Tenha um ótimo dia aí, pessoal. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, segue nossos perfis. Principalmente no Twitter, onde a gente está mais ativo. Todo dia de corrida a gente vai estar lá narrando ponto a ponto. E, cara, até semana que vem. É GP da Hungria, que porventura é um GP que eu gosto.
É isso aí, beijo pra todo mundo, bom abraço,
tchau,
aí,
mãe,
bom abraço é bom,
você,
enfim,
mãe.
Tchau, tchau, galera. Tamo junto, vai Lando Norris, vai Lando Norris.